Queria agradecer o convite de vocês para eu pensar sobre a palavra ruído. Essa palavra que eu gosto muito e que está presente no título do meu último disco, do meu último trabalho, chamado Se Tudo Ruir, Deixe Entrar o Ruído. E essa semana, enfim, fiquei pensando em como apresentar isso, né? Esse texto. E essa semana eu estava lendo uma entrevista da Joan Retallack com o John Cage, um livro dela chamado Music Cage, Conversas, Entrevistas. E ela comenta no prefácio que o John Cage ria muito durante as conversas. John Cage muito bem-humorado, John Cage, o artista anarquista, né? Enfim. E que o editor do livro sugeriu que ela tirasse todas as indicações dos risos do John Cage, porque ela marcava com risos entre parênteses cada instante que ele soltava uma gargalhada. E ela evidentemente disse que não tiraria. O editor, segundo ela, tinha receio de prejudicar a imagem do John Cage como artista sério, enfim, como um dos grandes artistas da segunda metade do século XX. Lendo a Joan Retallack, eu fiquei pensando nisso, não é? Como apresentar um texto sobre o ruído de alguma maneira como o próprio ruído presente. Então, pela primeira vez, depois de um convite para escrever um texto, eu não fui escrever o texto. Eu fui caminhar, eu estou caminhando nesse exato momento e pensando sobre essa palavra ruído. Estou aqui com um caderninho com algumas poucas anotações e estou caminhando aqui, no quarteirão onde eu moro, com uma máscara e com óculos escuros para me proteger do contágio do novo coronavírus. Então, o que eu estou fazendo agora eu nunca fiz. Depois eu vou transcrever esse texto, mas eu acho que quem quiser ouvir o áudio vai ser uma experiência interessante também. E eu fiquei pensando também nisso que é o caminhar, não é? Que é o ato de caminhar ou a caminhada. E fiquei pensando no Henri David Thoreau, autor da Desobediência Civil, do Walden, e de um livro também, um pequeno livro chamado Caminhando. Um livro onde o Thoreau coloca que caminhar não é praticar exercício, não é seguir uma rota já conhecida. Caminhar é uma aventura, é uma viagem ao desconhecido. Eu gosto muito do Thoreau e o John Cage também. John Cage descobriu o Thoreau, a leitura do Thoreau, na metade dos anos 60. Mas antes de descobrir o Thoreau, ele também caminhava, gostava de caminhar para procurar cogumelos, ele era um pesquisador de cogumelos e de plantas selvagens. Então, durante 15 ou 20 anos, ele morou, John Cage, numa comunidade chamada Stony Point, uma comunidade rural onde viviam muitos anarquistas, incluindo ele. E diariamente ele saía pela mata procurando cogumelos. E o John Cage, quando ele descobriu o Thoreau, ao contrário do que muita gente já gostava de identificar como o começo dos hippies, né? O Thoreau como alguém que fugiu da sociedade, né? Um ermitão, porque o Thoreau construiu uma cabana, né, em Walden, perto de Concord, onde ele morou, onde ele construiu tudo com galhos caídos de árvores, enfim, onde ele viveu durante um bom período sem dinheiro, sem usufruir de nada do que a sociedade industrial, enfim, produzia. O Cage enxergava ou encarava o Turô como um ouvido contemporâneo. Porque, segundo ele, o Turô, muito antes da música contemporânea, quando ele ia para as matas, nos diários dele, enfim, ele anotava sobre cada som que ele ouvia. Então, o som de um pássaro, o som de um galho quebrando, o crepitar do fogo, tudo isso era registrado pelo Turô. E o Cage valorizou isso e chamou o Turô de um ouvido contemporâneo. Eu tô falando do Cage, né? E eu acho que assim, para falar de ruído, o que me vem em primeiro lugar é o John Cage, as invenções dele, a vida dele. O Cage, muito jovem ainda, em 1936, ele tinha acho que 24 anos. Ele era aluno do Arnold Schoenberg, o inventor do dodecafonismo. E ele rompeu com o Schoenberg, porque o Schoenberg queria que ele estudasse harmonia, e ele não queria estudar harmonia. Um dia o Schoenberg virou pro John Cage e falou: "Você tem que estudar harmonia, porque a harmonia é como um muro." O John Cage falou: "Tudo bem, se é como um muro, eu vou bater minha cabeça até derrubar esse muro." E aí ele rompeu com o Schoenberg. E o John Cage considerava o Schoenberg muito autoritário também. E aí ele foi experimentar música percussiva e começou a experimentar isso que ele chama dos ruídos, em vez de estudar os sons chamados de sons musicais. Em 1937, ele escreveu um texto que abre o livro dele, Silence, Silêncio, e ele fala que se no passado a disputa foi entre consonância e dissonância, no futuro será entre os ruídos e os chamados sons musicais. Uma das invenções mais conhecidas do Cage, 4:33, em 1952, em Woodstock. John Cage sempre antes. Inclusive em Woodstock, ele anunciou como uma premiere, né, de uma nova obra dele, chamada 4:33. Esse número 4:33, ele descobriu, enfim, decidiu, a partir do acaso de operações envolvendo o I Ching, o oráculo chinês. Então, 4:33 é a duração da obra. Então, as pessoas foram lá para assistir o 4:33 do John Cage, se posicionaram, enfim, era um galpão grande com um piano. E durante 4 minutos e 33 segundos, o David Tudor, pianista responsável por apresentar a obra, não tocou uma nota sequer no instrumento. O que se ouviu aquela noite, de 4:33, foi o começo do barulho da chuva no telhado, algumas cadeiras rangendo, tosses, algumas pessoas começaram a se levantar, outras xingaram o John Cage, outras exigiram o dinheiro de volta. E com isso, depois, muitas vezes, o Cage escreveu, falou que o que ele quis mostrar ou valorizar é que os sons do lado de fora das salas de concerto ou sons não musicais podem ser muito mais interessantes do que os sons que a gente ouve como música. Enfim, poderia ainda pensar em outros trabalhos do Cage. Pouca gente fala ou comenta da militância anarquista do Cage, né? Eu acabei estudando isso durante um tempo. Fiz um trabalho chamado Desconcerto Anarquista de John Cage. Nesse mesmo ano que o Cage rompeu com o Schoenberg, 1936, acontecia uma revolução anarquista na Espanha. E aí vem uma outra conversa sobre essa palavra ruído que me interessa muito. Mas aqui ruído como aquilo que já ruiu, que desmoronou. Nessa revolução na Espanha, em 1936, os anarquistas aboliram o dinheiro, aboliram as prisões. As pessoas não se cumprimentavam mais com reverências, né? Assim, não chamavam umas às outras de senhor ou senhora, mas todos se cumprimentavam e se despediam com a palavra saúde. E o Duruti foi entrevistado em 1936, no meio do fogo da Revolução. Duruti é o Buenaventura Durruti, um dos agitadores dessa revolução. Perguntaram a ele se ele não temia, se os anarquistas vencessem a revolução, o monte de ruínas que restariam. E o Durruti diz: "Nós não temos medo das ruínas." Fiquei pensando no Cage e no Durruti. 1936, 1937. Dois contemporâneos. E o que eles colocaram sobre o ruído, para mim, abriu meus ouvidos, abriu de uma maneira decisiva. E eu escolhi chamar de ruído, colocar o ruído no título do meu disco. Muito por conta da leitura que eu fiz dos dois. E também de um compositor popular, do Maurício Pereira, da canção que ele fez chamada Tudo Tinha Ruído. Uma música que, quando eu ouvi, eu coloquei para tocar duas ou três ou quatro, cinco vezes, enfim, porque era mais ou menos aquilo que eu queria dizer. Eu já, inclusive, contei isso para o Maurício, que a música dele abriu espaço para minha música e para o meu disco. Enfim, era isso que eu queria dizer um pouco, né? E depois que eu fiz o disco, enfim, depois de tudo isso, algumas leituras, alguns encontros só confirmaram, né, isso do ruído. Essa perspectiva do ruído como afirmação, né, como afirmação livre. A leitura do livro da Marília Garcia, uma poeta que eu gosto muito, e o seu Parque das Ruínas, onde ela comenta: temos falado muito essa palavra ultimamente, ruína. E o Ricardo Aleixo, que é meu parceiro, eu me tornei parceiro dele, um poeta que eu gosto muito, né? Eu musiquei um poema dele chamado Homens e coloquei o Homens. Homens faz parte do repertório de Estudo Ruído, Deixa Entrar o Ruído. Tem um poema dele que é esse verso, né? E espalhado pela página, construir sobre ruínas. Enfim, era isso que eu queria falar sobre o ruído. Fico pensando, me vem a imagem dos recentes monumentos derrubados, não é? Ruídos, a ruína dos monumentos, né? Dos monumentos que exaltam as violências do Estado. Fiquei pensando nisso, o ruído é. Ele é vital. Então, é isso. O que eu quis era só tornar possível a leitura do texto, eu vou transcrever ele agora, mas também tornar possível a quem quiser ouvir essa caminhada que eu acabei de fazer. Eu acabei de voltar aqui para o meu prédio, aqui na Avenida Doutor Arnaldo, em São Paulo. E esse texto, enfim, essa conversa era para fazer um pouco como a Joan Retallack e não tirar os risos e nem os ruídos. Há sempre o que ouvir, é isso que o John Cage colocou. E o que eu queria com esse texto era um pouco isso, era fazer com que. Era ouvir os barulhos da rua e fazer com que vocês também pudessem ouvir, dividir isso com vocês. Então é isso. Uma boa noite.